Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, a misteriosa Taça de Cajus, fala-nos de um segredo bem guardado pela Dona Emília, a avó do Joel. Vamos ouvir? Em cima da mesa da casa de jantar da Dona Emília, havia sempre uma taça de vidro cheia de cajus. Nas casas das suas vizinhas, as pessoas colocavam flores, bombons, repousados de várias cores, também nas taças de vidro, mas na da Dona Emília, há muitos anos que só havia cajus. A taça estava sempre cheia, como se nunca ninguém se atrevesse a tirar um caju para não estragar o arranjo que a Dona Emília tinha feito com tanto zelo. Mas isso era só aparentemente, porque, na verdade, todas as manhãs a Dona Emília retirava alguns cajus que ia mordiscando ao longo do dia. No entanto, assim que os retirava, apressava-se a ir imediatamente repor na taça um número igual, para que ela continuasse sempre com a mesma aparência e bem recheada dos seus queridos cajus. Ninguém percebia muito bem qual o segredo que a Dona Emília guardava na sua alma para ter tanto amor aos cajus e tê-los sempre num lugar especial da sua casa. Nos jantares de família, em que se juntavam sempre os filhos, os netos e por vezes um ou outro amigo mais chegado, abria-se a mesa para conseguir espaço para tanta gente e para as travessas, terrinas e saladeiras que iam chegando da cozinha. Mas, no entanto, a taça de cajus nunca era retirada, ficando bem no meio, ostentando aquelas pequenas bolas acastanhadas tão bem conhecidas por todos. Ninguém contestava isso, porque era do conhecimento geral que a impossibilidade de alguma vez a Dona Emília permitir que a sua taça de vidro saísse da mesa. Alguns achavam graça, outros comentavam baixinho essa teimosia, rindo, sem nunca terem entendido a verdadeira razão de tal coisa. Diziam que era um capricho, uma mania, uma palermice sem importância, mas também nunca se tinham interessado pela verdadeira história que estava por trás dessa misteriosa taça de vidro. Há muitos anos, uma das suas filhas tinha perguntado porque é que a Dona Emília mantinha com tanto amor essa taça em cima da mesa, sempre recheada de cajus. E quando ela começou a explicar, recuando à sua infância e descrevendo pormenorizadamente as memórias desse tempo, a filha não teve paciência para ouvir e a Dona Emília prometeu a si mesma que nunca mais iria tentar explicar a ninguém o seu segredo. No entanto, às vezes a vida leva-nos por caminhos inesperados e foi o que aconteceu. A Dona Emília tinha 5 netos que a adorava e a quem dedicava muito tempo e atenção. De entre eles, o Joel, o seu neto do meio, era o mais parecido com ela. Ambos tinham olhos esverdeados, cabelos escuros e ondulados, pele acastanhada e um sorriso rasgado e contagiante. Contrariamente aos outros primos, o Joel trocava todas as brincadeiras para ficar perto da avó. Adorava passar com ela longas tardes na cozinha, fazendo compotas, bolos, tartes e bolachas deliciosas. Mas, na verdade, o que mais o prendia eram as inúmeras histórias que a sua avó lhe contava e que o faziam viajar por terras longínquas, cheias de magia e mistério. Um dia, enquanto estavam a planear os doces que iriam fazer, o Joel teve uma ideia e apressou-se a partilhá-la com a avó. «Vó, avó, hoje podemos fazer umas bolachas diferentes?» perguntou ele. «Sim, meu amor, mas que tipo de bolachas?» disse a Dona Emília. «Bolachas de caju». «Acho que iam ficar deliciosas», disse o Joel. «Queres mesmo, neto?» perguntou a Dona Emília. «Sim, vó, quero, vamos!» E com o seu sorriso contagiante, puxou pela mão da avó, obrigando-a a levantar-se. Foram para a cozinha, puseram os aventais e começaram a preparar a massa para as bolachas. Estavam felizes e entusiasmados como sempre acontecia quando estavam juntos. Então, quando a massa já estava batida, o Joel disse à avó: "Vó, vou buscar a taça dos cajus. Está na hora de os partirmos para juntar à massa." A dona Emília ficou muito séria. Nunca ninguém tinha tido a ousadia de retirar a taça de vidro do centro da sua mesa, porque já sabiam que ela não o permitia. Mas o Joel não tinha noção disso e, na sua inocência, dirigiu-se para a sala. "Joel, Joel", disse a dona Emília com uma voz um pouco alterada, "nós levamos a tigela para a sala e lá retiramos os cajus da taça." E assim fez. Colocou a tigela da massa em cima da mesa e foi retirando, com muito cuidado, o número de cajus que lhe pareceu suficiente para as bolachas. Assim que terminou, fez o habitual. Repôs religiosamente na taça um número igual aos cajus retirados. O Joel estava admirado e curioso. Era a primeira vez que via a sua avó tão séria e percebeu também que aquela taça de cajus teria que permanecer sempre no seu respectivo lugar, em cima da mesa da sala de jantar. Mas porquê? Porquê? Porque seria que a avó Emília não o tinha deixado levar a taça para a cozinha e porquê é que ela estava tão séria? E com a sua habitual espontaneidade perguntou: "Vó, porquê é que fizeste isso? Porquê é que não me deixaste vir buscar a taça para juntarmos os cajus na cozinha à massa das bolachas?" E nos seus lindos olhos verdeados bailava uma sincera interrogação. A dona Emília adorava o seu neto e sentia que ele estava realmente pronto para ouvir o seu segredo, algo que mais ninguém se tinha disposto de fazer até ali. E com todo o seu amor, olhou para ele e disse: "Meu neto muito querido, queres mesmo saber? Queres mesmo que a avó te conte?" "Sim, vó, quero." E o Joel olhava para a dona Emília cheio de curiosidade. "Então, vou contar-te. Mas primeiro, vamos pôr as nossas bolachas no forno e esperar que assem. É uma história longa e precisamos estar descansados, está bem?" perguntou a dona Emília. "Sim, vó. Assim, quando me contares a história, podemos levar para a sala um suminho e o prato azul com as nossas bolachas." E assim foi. Passado meia hora, a avó e o neto estavam sentados na sala, prontos para uma conversa muito reveladora. "Há muito tempo", começou a dona Emília, "quando eu era muito pequena, vivia num país distante, muito diferente deste, onde acordava todos os dias com o canto dos animais, o perfume da terra e o calor do sol que brilhava desde madrugada. Era uma criança muito feliz e crescia, solta e livre, na propriedade dos meus pais. Brincava todo o dia e adorava correr e esconder-me nos ramos mais altos das árvores e ali ficar observando os campos cultivados, que parecia não terem fim. O meu pai advertia-me sempre e alertava-me para não me afastar, porque poderia correr algum perigo." O Joel estava fascinado a imaginar a avó empoleirada nos ramos das árvores da sua casa de criança. "Um dia, afastei-me mais do que o habitual e decidi trepar a um cajueiro, porque era uma das árvores mais altas e porque sempre me tinha sentido atraída por ele. Era uma árvore grande, com cerca de 15 metros de altura, e eu fui subindo devagar até chegar ao cimo. Depois fiquei lá muito quieta, sem respirar, a sentir a magia daquela vista. Eu acho que adormeci. E quando acordei, senti uma dor insuportável na minha perna direita. Não me conseguia mexer. E quando quis gritar, percebi que a minha voz tinha ficado presa na garganta. Tinha sido mordida por algum animal? Como tinha acontecido? A dor era tão forte que desmaiei. E quando acordei, percebi que tinha amanhecido. Esfreguei os olhos, olhei para o sol e lembrei-me da dor. Mexi a perna direita, mexi a perna esquerda e não senti nada. Depois tive outro pensamento. A minha voz. Será que ainda estava presa? E resolvi dar um grito. E a minha voz ouviu-se forte e vibrante, ecoando por todo o lado. Entretanto, na minha casa tinha-se gerado o pânico. Durante toda a noite, o meu pai e alguns empregados tinham tentado encontrar-me, mas em vão. Nesse momento, o meu grito deu-lhes o sinal que tanto desejavam e, passado pouco tempo, conseguiram localizar-me. O meu pai foi o primeiro a chegar e, assim que percebeu onde eu estava, trepou os ramos do cajueiro e, quando chegou ao topo e me viu, agarrou-me e abraçou-me com os seus braços fortes, transmitindo-me imediatamente uma imensa sensação de segurança. Ficámos ali, calados, com os corações a baterem um contra o outro. E quando descemos, vi o meu pai abraçar o cajueiro, chorando como uma criança. Era a primeira vez que vi o meu pai chorar, e isso tocou-me profundamente. Essa imagem ficou para sempre na minha memória. Eu gostava muito do meu pai, mas ele era sempre muito exigente, muito distante, muito duro, muito severo. E por vezes eu questionava-me sobre o seu amor. Nesse dia, eu percebi o quanto me amava e a gratidão que sentia pelo cajueiro, a árvore que tinha amparado a sua querida menina e tinha guardado durante toda a noite. Esta história ficou gravada para sempre no meu coração. E no dia que meu pai partiu, sonhei com ele abraçado ao cajueiro, chorando e agradecendo a sua proteção. Não o posso ver, mas posso e quero sentir para sempre a força do seu amor no meu coração. Também não posso ter aqui na sala o meu cajueiro de infância, mas posso conservar a sua memória nesta linda taça cheia de cajus, que faço questão que esteja sempre cheia e bem no centro da minha mesa, tal como o meu adorado pai estará para sempre num lugar mágico bem no meio do meu coração. O Joel estava muito emocionado. Aquela história também o tinha tocado muito. E levantando-se devagarinho, foi dar um longo abraço à sua avó. Ela estava sempre bem no meio do seu coração. Ficaram assim juntinhos, sentindo a imensa felicidade que só o amor proporciona. E esse sentimento maravilhoso que nos preenche e invade a alma, vencendo todas as diferenças e todas as distâncias. Espero que tenham gostado desta história que nos diz que se tivermos amor e paciência, poderemos sempre entender os mistérios e os segredos que estão por trás de determinados comportamentos. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.